Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Começa agora.
Rádio Reserva.
Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez contando com a presença dos jovens da Rádio Reserva para mais uma entrevista. Meu nome é Carol e eu gostaria de passar a bola para a Vitória.
Olá, boa tarde. Sou a Vitória e estamos aqui hoje para conversar com a Cândida Maria, funcionária aqui do SESC. E o senhor Nessivaldo, também funcionário do SESC, lembrando que o projeto Rádio Reserva é um projeto realizado pelo SESC Bertioga e co-realizado pelo projeto Cala a Boca Já Morreu. Vamos às perguntas.
Boa tarde, gente. Meu nome é Caterine e a minha primeira pergunta vai para Cândida Maria, para Maninha. Maninha, qual a sua história, assim, desde o começo até você começar a trabalhar aqui no SESC?
Minha história é longa. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Vou resumir. Então, quando criança, né, nós tínhamos aqui em Bertioga só o SESC. Na parte de lazer, era tudo vinculado só a isso e a praia. Não tínhamos Bertioga, naquela época não tinha nada, quando eu era criança. Quando eu entrei já na adolescência e já próxima a minha idade jovem, eu tive que sair da cidade, estudar fora, porque não tínhamos realmente nada. Não tínhamos nem Rio Santos, né? Que hoje facilita o trajeto até Guarujá, até Santos, Cubatão, enfim. Antigamente a gente tinha que atravessar a balsa, né? Então você saía de casa, no meu caso aqui do Rio da Praia, até o centro de Bertioga, atravessava a balsa, pegava outro ônibus, ia lá para outra balsa de Santos, atravessava de novo para então chegar na escola, né, no colégio. E essa foi a minha história, assim, até a parte do ensino médio, que hoje é conhecido como ensino médio. E aí retornei à cidade já adulta, jovem ainda, né, 19, quase 20 anos, porque passei no teste aqui no SESC Bertioga. Aí eu retornei à cidade. Eu fiquei fora por volta de... Entre os 14 e os 19 anos eu fiquei fora. E retornei já como funcionária do SESC Bertioga.
Olá, Maninha. Meu nome é Vinícius. E a minha pergunta é... Como era Bertioga antigamente?
Bertioga era um lugar que, para jovem, era complicado. Mas, tirando esse lado, né, que a gente procura, o lazer, tirando isso... Na minha opinião, Bertioga era um paraíso, na minha opinião, né? Então, você tinha o ar que hoje ainda temos, né? O ar puro, a praia, então podia se dormir com a casa aberta, deixar a bicicleta na rua, esquecer lá no meio da praia, enfim, a gente tinha uma liberdade, né, que hoje, infelizmente, nós não temos. E Bertioga, antigamente, para mim, era um paraíso, de verdade, era um paraíso.
Você falou que não tinha Rio Santos ainda, né? Naquela época, o ônibus passava, era pela praia, né? Como que era o aspecto físico, assim, da cidade? Era muito verde? Não tinha muitas construções, né?
Não, tinha quase nada. Você caminhava pela praia, onde hoje vocês enxergam vários prédios, né? Na verdade, era tudo uma mata. Era a coisa mais linda, né? Tinha um jundu perfeito. Era uma praia perfeita, né? Depois começou já a vir as obras, atrapalhou um pouco aquele visual maravilhoso, né, que a gente tinha de Bertioga. Não que Bertioga hoje também, com a tecnologia, com o crescimento, não tenha seus atrativos. Continua tendo. Mas naquela época era muito bom. E os ônibus realmente passavam pela praia. E a gente costumava também ir muito a pé, porque eram poucos horários, né? Então, muitas vezes eu ia de carona e voltava de ônibus, e muitas vezes eu perdia o ônibus, aí vinha a pé. Então, a gente sempre caminhava muito pela praia, a praia já dava esse recurso natural, então a gente já vinha brincando, rindo, né, para chegar até em casa ou até o colégio.
E Maninha, sou o Jean. Queria perguntar que, assim, você disse que está há muito tempo aqui em Bertioga já, né? Queria saber o que você acha que mais mudou na cidade.
Eu nasci praticamente aqui. Mudou tudo. Vamos falar da parte de formação escolar, né? Hoje nós temos os colégios particular, né? Antigamente era só do município, do estado, né? Hoje não, hoje nós temos colégios assim, tem uma variação para escolher, né? Tem vários colégios hoje. Temos também a faculdade, que é algo, né, que eu ainda acho recente, mas que está crescendo, está crescendo bastante. O Sesc Bertioga, inclusive, aprova as bolsas na faculdade de Bertioga. E a parte de lazer, que eu acho que também deu uma boa crescida. E vamos falar também de transporte, né? Hoje a gente tem aí os horários bem variados, né? Tem mais condições de estudar, de sair, de passear. E o lazer, com tudo isso, também cresceu bastante.
Então, mudando de assunto, como é seu dia a dia aqui no Sesc?
Eu venho a pé, de carro, de bicicleta, eu escolho, né? Hoje eu venho de carro, sempre vim a pé para o meu trabalho. Mas como eu tenho filho, tá, um estuda, tenho três filhos, um vai para lá, outro vem para cá, e tem minha mãe que mora comigo, precisa ir no médico, tá, então eu venho de carro. Só que o meu fim do dia é caminhando. Então eu tiro um ou dois dias para caminhar na praia, às vezes eu tiro um dia para caminhar aqui dentro, participo das atividades aqui dentro. Então às vezes eu venho a pé por causa disso, para mim, né, meio que exercitar. Mas eu venho para o Sesc por volta das 7h40, porque, né, entro 8 horas, fico aqui até as 5, 6 horas, já estou no meu lazer. Então, a minha vida, minha rotina aqui no Sesc é essa. Hoje, atualmente, eu trabalho no RH, mas já fiz várias coisas aqui.
É, sendo uma moradora antiga de Bertioga e vendo todas essas mudanças, tanto ambiental quanto social, qual é a sua visão sobre isso?
O ambiental, na minha opinião, hoje... O pessoal está focado em valorizar, né? Porque a gente cresce no local desse. A gente não, nem a gente que nasceu observa com detalhes. O projeto ele vem tirando isso da gente, vem acrescentando isso em nós, observar, né? Coisa que a gente não fazia. Eu mesmo observava muito o mar, né? E até hoje eu observo muito o mar, eu sou apaixonada pelo mar. A mata, nem tanto. Hoje eu percebo que a mata, ela é tudo, ela junto com o mar, ela é um quadro completo, né? Mas eu vejo que Bertioga está sendo muito bem explorada também nessa questão ambiental. E isso me chama a atenção. E Bertioga antiga era isso, era tudo muito rude, né? Então você gostava, você vivenciava, você andava, você curtia, mas você não focava como hoje. Hoje eu foco até no quero-quero. Quando eu passo, eu penso no quero-quero, eu vou olhando pro quero-quero, morro de medo. Mas eu curto, né? Mas eu curto, porque assim, você vê a beleza de tudo isso. São coisas que você vai, ao longo da sua vida, com amadurecimento e com projetos como esse, que a gente começa a focar, né?
Então, a gente vai pro intervalo agora e na volta as entrevistas são com o Nessivaldo. A gente não esqueceu de você, viu? Vai chegar a sua vez. A gente só vai para um pequeno intervalo e a gente já volta. Olá, voltamos com o segundo bloco. Vamos entrevistar o Nessivaldo e a primeira pergunta é do Jean.
Queria perguntar, que você trabalha na área ambiental aqui do Sesc, né? Que quantos tipos ou espécies de plantas a gente consegue achar aqui?
É difícil. A gente pode estimar que chega a umas 180 a 200 espécies.
Pode dar exemplo de algumas?
Sim.
Mais raras que a gente tem por aqui.
Sim, nós temos as leguminosas, né? Temos as bignoniáceas, nós temos as mimosórias, temos mimosáceas. Exemplo, temos vingás. Temos as palmácias, né, as palmeiras, os coqueiros. Temos as gutíferas, que são o caso dos guaranis. Enfim, a gente pode estar falando aqui de plantas por uma hora, duas, três horas. Mas são bastante, sim.
É, boa tarde, Jim. Hoje em dia, a população conhece um número de farmácias muito maior do que o número de propriedades medicinais nas plantas. Você acha que isso tem um impacto significativo na saúde pública do país?
Não fiz farmácia, não sou talvez a pessoa indicada, mas é difícil de responder essa pergunta. O que a gente pode dizer é que o fitoterápico, as plantas são mais saudáveis do que a química, isso eu posso te garantir.
E como é que é seu dia a dia aqui no Sesc? O que você faz?
O meu dia a dia é bem gostoso, faço muito o que gosto, né? Aí eu estou envolvido na parte de plantas medicinais que fica no viveiro. A gente faz oficinas junto com a loba, às vezes que ela necessita, eu estou para apoiá-la. Trabalho com a parte de paisagismo, né? E às vezes na identificação de plantas também na unidade. Mas é bem suave, bem gostoso, porque realmente faço o que eu gosto.
Com esse projeto da RPPN, que agora tem para frente, né? Você acha que vai ter alguma interação entre as plantas do SESC e as plantas da RPPN?
É, quando a gente fala em SESC, área fechada, a gente se refere a plantas ornamentais. É, na maioria das vezes são plantas exóticas, são plantas que são mais usadas pelo paisagismo. Quando se fala em RPPN, a reserva, a gente está falando de espécies nativas, né? São, é, eu não acho que vai... Acredito que haverá, sim, uma união, vai, uma, entre a RPPN e a unidade, mas em termos de paisagismo, não, não sei se estou respondendo certo. Acredito que não haja uma união entre os dois em termos de paisagismo, porque a gente trabalha com uma parte que é parte ornamental e lá é uma parte de restinga.
É, o senhor também é morador antigo de Bertioga, né?
Antigo não, mas eu tenho 25 anos em Bertioga, né? Na verdade, eu não vim para Bertioga. Eu vim para Diadema, recebi um convite, como a Maninha falou, Bertioga era um paraíso. Eu discordo dela que Bertioga não era um paraíso, ainda continua sendo um paraíso, né? Então, eu, quando eu recebi o convite, eu aceitei. Eu sou do interior da Bahia, morava na roça, né? Cheguei aqui, encontrei mata, falei, estou em casa novamente. E aqui vou há 25 anos.
Que legal.
É, eu também concordo que Bertioga continua sendo um paraíso. É, e como você trabalha com as plantas do SESC, eu gostaria de saber qual o tipo de planta que você vê, quais espécies que você vê mais aqui dentro do, da cidade de Bertioga. Porque a gente vê uma grande área de mata, assim, muitas vezes em alguns lugares da cidade.
Pra gente,
gostaria
tudo
de saber
é mato,
se você
né?
reconhece algumas espécies dali, porque realmente pra gente tudo é mato, entendeu?
É, reconheço bastante. Tá? Aqui dentro da nossa unidade, a gente trabalha muito com árvores das leguminosas, que são tudo aquilo que emite vagem. A cidade não é diferente. Também, eles estão plantando bastante leguminosa e algumas até frutíferas no intuito de atrair pássaro.
É uma curiosidade, que ninguém sabe, fiquei sabendo agora há pouco. O Nessivaldo, gente, não é problema nenhum esse negócio de rádio, porque ele já foi locutor. Ele já foi locutor. Eu queria que você desse uma puxada
tá
pra gente.
Tá escondendo o jogo, né?
Aham. Uhum, ensinando, não. A gente foi ensinando aqui você a falar a distância do microfone, você já sabe.
Não, na verdade, não fui locutor. Eu tinha um sonho quando moleque, que esse sonho foi fugindo de mim quando eu descobri o mundo vegetal, né? O que eu fiz foi uma brincadeira numa emissora de rádio em Mogi das Cruzes, que para fazer essa brincadeira me custou 100 reais, eu tive que pagar para fazer essa brincadeira, mas não, nunca fui locutor, não. Tinha vontade, sim, quando criança tinha um sonho, e esse sonho me acompanhou até eu chegar a Bertioga. Bertioga eu conheci o mundo vegetal e me desprendi totalmente do mundo da locução.
E esse mundo vegetal, como você conheceu ele?
Então, eu nasci na roça, me criei trabalhando de enxada. Completei 18 anos, fui morar fora da minha cidade, em Juazeiro da Bahia, onde eu gerenciei um projeto de irrigação, agricultura, né? Chegando aqui em Bertioga, eu entrei como servente de ajudante de jardineiro, sequentemente virei o jardineiro, depois virei o viveirista da unidade e logo mais tarde, há 4 anos atrás, virei o encarregado de toda a área verde da unidade.
Interessante.
Faz uma chamada pra gente.
Eu não consigo, primeiro que eu não preparei. E outro que sou um cara muito tímido. Eu sei que eu não tenho, eu não consigo fazer.
Mas será uma próxima vez, hein? Tá feito o convite aí.
Eu não sabia que se prepara uma hora e faz uma puxada pra você.
Boa tarde, meu nome é Rafael. Quero saber uma pergunta. Dentro do SESC, tem alguma planta que é difícil de se encontrar? Difícil de encontrar lá fora?
Não tem. Todas as plantas que a gente trabalha são plantas conhecidas. Eu não vejo nenhuma aqui, porque o que nós temos são plantas todas ornamentais, são plantas usadas em praças, são plantas usadas em paisagismo de qualquer um desses condomínios que há na cidade, ou até fora da cidade. E não vejo nenhuma aqui que eu possa te falar, essa é estranha e não tem na cidade. O que eu poderia te dizer é que nós temos uma espécie que foi implantada no começo da unidade, que chama Antocéfalos índicos, ou cadamba. Essa espécie talvez seja difícil de encontrar aí fora.
É, no último programa, a gente fez uma entrevista com o Geraldo, um cara que também lida bastante com plantas, e ele falou que as plantas, elas têm, assim como seres humanos, outros seres vivos, elas também transmitem energia. Gostaria de saber se você tem algo a falar sobre essa energia das plantas, se você também está sensível a isso, se você presencia, se isso te acalma, te deixa mais eufórico. Como isso age, assim, para você que lida diretamente com as plantas?
Eu acredito que as plantas, elas transmitam, sim. Eu diria que com clareza, com certeza de que elas transmitem energia, energia muito boa. Tem uma planta que chama chapéu de Napoleão, é a Tevetia tevetioides, reconhecida pela ciência. Essa planta, o Dr. Smith, há 40 anos atrás, um médico da medicina, ele recomendava você, estando com estresse, entrar debaixo dessa planta e permanecer debaixo dela por 30 ou 40 minutos. Eu cheguei um outro dia, por razões tais que não convém dizer, meio estressado. Entrei debaixo dessa planta que eu tenho no viveiro, não foi 40 minutos, eu estava tranquilo e bem suave. Eu recomendaria ficar debaixo da Tevet.
Nossa, que interessante.
Realmente, fascinante.
Agora uma pergunta para os dois, assim. Do tempo que vocês moram aqui em Bertioga, eu volto a dizer, vocês notaram muita diferença? Muita diferença? E quais são os pontos positivos e negativos que vocês viram?
A diferença sim, né? Quando eu cheguei em Bertioga também, inclusive onde eu moro, era mata, com 10 casinhas, hoje nós estamos com mais de 200 casas, né? A diferença maior é que nós estamos perdendo a vegetação nativa, no caso do Jundus, e outras para construção de concreto. Isso é o ponto negativo na minha visão.
E a sua, Maninha?
Quando eu falei que ela era um paraíso, é justamente nessa visão que ele acabou de responder. Uhum. Bertioga, antigamente, era tudo de bom em todos os aspectos. Você vê, eu me alimentava de peixe e comia uma plantinha chamada pirrichil, que dá no jundu. Hoje é muito difícil achar o pirrichil. Você acha o pirrichil, mas ele deve ter até outro nome, não sei. Mas hoje você já vê que o pirrichil, ele já é bem mirradinho. Ele era uma folhinha bem encorpadinha, um pouco azedinha, e lembra um pouco o brócolis, sabe? Um pouco, você corta ali o como é que fala? O talinho, lembra essa plantinha. E naquela ocasião a gente ia caminhando pela praia e ia catando esse pirrichil.
Pela praia?
Pela praia. Então não tinha prédio nenhum, o jundu era maravilhoso, era forrado de pirrichil. Alguém aqui conhece o pirrichil?
Não.
Não, eu vou catar uma folhinha, eu vou trazer para vocês, darem uma olhadinha no pirrichil.
Pode trazer.
E o pirrichil, ele servia para mim como legumes, como mistura, era o meu alimento, fazia parte do meu prato, né? Eu comi também muito peixe, o chamado azumarinho, minha mãe faz, que é uma beleza. Então, a minha infância foi isso, pirão de peixe, meu pai pescava, caçava muito pouco, a gente gostava mais de peixe, gosto até hoje muito de peixe. Esse era, o paraíso era isso. Né? Que a gente não comprava peixe a um preço exorbitante, nós pescávamos. Né? Eu comia legumes, não era comprando em feira. Esse paraíso não volta mais. Bertioga, lá, hoje, vamos chamar de ainda um paraíso, em vista de outros lugares que estão por aí. Mas com o crescimento, hoje a gente não consegue mais andar no Jundu, senão você é assaltado. Né? Vai comer pirrichil, você é devorado. Né? Você não pode mais ter o prazer de andar, né? Deixar seu carro aberto. Ou, né? Hoje não dá mais. Quando eu falo era um paraíso, era mesmo.
Era
um
paraíso.
Hoje é um paraíso diferente, um paraíso que cresceu, que abraçou a tecnologia, né? Que lógico, vocês jovens aí estão explorando muito bem, vai continuar sendo esse paraíso para vocês, mas eu conheço os dois lados, né? Eu conheço o paraíso atual e conheci o paraíso que eu chamo de verdadeiro.
Obrigada.
Então é isso aí, acho que é isso aí. Vamos caminhando para o final do segundo bloco. Mari, quer falar alguma coisa?
Olá, é Mariana que está falando com vocês. E aí queria só mandar um beijo para os nossos ouvintes, para a Milena Beatriz, que está ouvindo a gente, e para o Geraldo,
boa,
que curtiu nossa publicação.
Salve, Geraldo.
Estava aqui semana passada conosco e hoje está na internet. Um beijo para o Donizete Soares, que também está ouvindo a gente. Os nossos ouvintes hoje começaram a ouvir o programa meio no meio, porque a internet estava meio lenta aqui pelas bandas de Bertioga. Então, um beijo para todo mundo que está aí na escuta. Lembrando que o programa vai estar disponível para ser ouvido pela internet lá no nosso site radioreserva.org.
Gente da Rádio Reserva, gostaria de agradecer aos nossos convidados, o Nessivaldo, né, e a Maria Batista, a Maninha. E agradecer também aos nossos mediadores, eles não estão aqui na roda, né, porque desde a semana...
Desde a semana passada, a gente começou a fazer a rádio sozinhos, quase. Não sozinhos totalmente, mas ao vivo sozinhos. E eles estão ali na técnica, junto com o Giovanni, que não está na roda aqui com a gente, mas também é integrante, é um jovem integrante aqui da rádio.
É isso aí. Lembrando, né, que a Rádio Reserva é um programa feito inteiramente por jovens, com a realização do Sesc Bertioga e a co-realização do projeto Cala a Boca Já Morreu. Queria agradecer a presença de todos os ouvintes e é isso aí, estamos encerrando mais um programa.
Mais uma coisa. Eu gostaria de convidar a todos os ouvintes que estão aí para o nosso evento, grande evento, no isso sábado, aí. Né? Nós, os jovens aqui da rádio, a gente vai estar fazendo rádio com os outros os jovens moradores aqui da cidade para falar sobre alguns assuntos aí que nem a gente sabe ainda, mas vai ser muito interessante. No sábado, ao vivo, vai começar a que horas? No próximo sábado, dia 13.
Das 2 às 6 da tarde, isso aí. A gente está recebendo a informação na hora, por isso que está saindo meio gago assim. Mas é isso aí, galera.
Não, vocês receberam um recadinho, Donizete Soares, que está ouvindo vocês falando. Meninas e meninos, vocês estão elaborando muito bem as perguntas, parabéns.
Muito obrigado, Donizete. E é isso aí, galera. Valeu aí.
No sábado, então, não perca. A gente vai falar sobre a RPPN. O pessoal da atividade Caissara vai estar aqui também com a gente. No final Caissara. Vai rolar uma música, uma comidinha aqui.
Um rango.
Um ranguinho aqui pelo César. Mas vai ser muito legal. Não percam. Escutem as nossas vozes sábado que vem.
Isso aí. Valeu.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.